Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora a gente vai falar sobre a colheita do arroz. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde está o Henrique Dornelles. Henrique é presidente da FederArroz, está acompanhando de perto a evolução dessa colheita, acompanhando também o mercado do arroz nesse momento e vai trazer as últimas informações dessa colheita. Mas antes, Henrique, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de começar a falar sobre a colheita dessa safra de arroz, Henrique, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que o setor está vendo aí toda essa polêmica em torno do Fundo Rural. Ontem o Supremo aprovou aí a constitucionalidade da cobrança, ou seja, vai voltar a ser descontado do produtor, principalmente o produtor pessoa física, 2,1% a título de cobrança para o Fundo Rural. Pelo menos é isso que está sendo aí, que está sendo previsto aí para acontecer daqui para frente. Como é que vocês, como é que os arrozeiros estão recebendo essa notícia da volta da cobrança aí do Fundo Rural, um imposto que estava suspenso em função das várias decisões judiciais que estavam evitando até então a cobrança desse imposto? Seja bem-vindo, Henrique.
Ok, um grande abraço a todos. Pois bem, é claro que é uma notícia negativa para o setor agrícola como um todo, especialmente o setor arrozeiro, que já está tendo problemas esse ano de rentabilidade. Ou seja, os produtores estão se ressentindo muito com os preços atuais e essa notícia, é claro, que afunda ainda mais as expectativas dos produtores por uma rentabilidade mínima, né? Mas especificamente acerca do Fundo Rural, primeiramente eu acho que eu tenho que dizer que nós produtores temos a verdadeira e lúcida consciência de que deveremos ou devemos contribuir com a Seguridade Social e Previdência, ou seja, temos essa responsabilidade e isso é muito claro. O que estava em jogo, obviamente, era uma bitributação, ou seja, na folha e no faturamento, que foi motivo dessa discussão. Bom, aí nós abrimos, tecnicamente, dois vieses ou duas interpretações acerca do que é mais justo se pagar, se é sobre o faturamento ou sobre a folha. Na verdade é que, como produtor, eu tenho um sentimento, né, que também eu recorri a liminares com o objetivo de não ter a tributação ou de diminuir a minha tributação, né, e a FederArroz ela tem que ela precisa ter um posicionamento que a gente não tirou ainda, em virtude das várias características dos nossos produtores, desde pequenos até os grandes. E por isso que nós não temos muito bem informado sobre que posição tomarmos. Mas, de qualquer sorte, é uma notícia negativa de forma geral, à medida que estamos vivendo um momento de preços não remuneradores, está sendo um duro golpe para os produtores nesse momento. E sobre a eventual necessidade ou de se pagar um passivo do que não vinha sendo pago, e mais sei lá, 2,1% sobre o faturamento aí do que se realizar daqui para frente.
Muito bem. Henrique, o que a gente pode dizer da colheita do arroz? Como é que está evoluindo a colheita esse ano? E os primeiros resultados estão mostrando o quê, hein, Henrique?
Bom, primeiramente, a colheita do Rio Grande do Sul, acho especificamente do Rio Grande do Sul, ela iniciou muito ruim, muito devagar, em função de um clima que ainda sofreu os reflexos das chuvas constantes que o estado está tendo, né? Então, a evolução foi muito pequena em fevereiro e no início de março também, até meados de março, foi uma evolução muito abaixo do histórico. Entretanto, nos últimos, vamos lá, 10 dias, talvez, o tempo realmente firmou no Rio Grande do Sul, o sol apareceu de uma forma constante, né? E aí a evolução da colheita ela foi muito maior e satisfatória. Estamos hoje no final de março com 50% da área colhida, mais uma vez, aquém do histórico, ou seja, estamos atrasados ainda em relação ao histórico, mas agora muito mais satisfeitos com essa contribuição do clima, e as previsões nos dizem que nós teremos aí mais 10 ou 15 dias de tempo firme para, não digo finalizar a colheita, mas termos uma evolução, uma velocidade muito maior do que vínhamos tendo nos últimos 30 dias e já nos encaminhando aí para o final da colheita.
Você falou até então 50% do arroz colhido até o momento, da área colhida. Com que produtividade média aí, Henrique?
Essas primeiras 50% da lavoura que foram colhidas até então, a produtividade média foi em torno de 8 mil quilos, né? Mas, obviamente, já mostrando sinais de enfraquecimento da produtividade. Sei lá, 15 dias atrás a produtividade era maior do que 8 mil quilos e agora ela pendeu, né, para 8 mil quilos até esses 50% iniciais. Os próximos 50% nós temos a certeza de que haverá um declínio. Nós não sabemos se ele será extremamente acentuado ou acentuado, né, ou moderadamente acentuado, mas a certeza dos produtores gaúchos e, acredito, de Santa Catarina, tem a certeza que haverá declínio daqui para adiante, até o final da colheita do arroz.
E por que essa perda de produtividade nessa segunda metade aí, Henrique? Tem uma explicação?
Existem dois motivos. O primeiro deles, e o mais óbvio, é que 20% da lavoura do Rio Grande do Sul foi plantada fora do período ideal. E, portanto, já é de se esperar uma produtividade menor dentro do histórico. Mas a verdade é que nós tivemos uma ocorrência de frio no final de fevereiro, início de março, bastante intenso, e que deverá prejudicar, inclusive, aqueles arrozes plantados ainda dentro do período ideal de plantio, mas na finaleira desse período.
Alguma indicação de para onde vai essa produtividade nessa segunda metade da colheita?
A tendência, com certeza, é que nos próximos 50%, essa produtividade tenda a 7 mil quilos. Vamos ver o quanto a 7 mil quilos, já que nós estamos falando de média, né, nós fatalmente teremos lavoura colhendo próximos aos 6 mil quilos e outras que tenderão mais próximos dos 7.500. Ocorre que nós temos uma certeza que produtividade acima de 8 mil quilos daqui para adiante será muito difícil ou esporadicamente.
Agora, essa redução da produtividade no final das contas ou da média produtiva da lavoura compromete aí a situação do produtor em função dos preços que você já adiantou para a gente que estão baixos, Henrique?
Certamente. Mesmo a produtividade média em torno de 8 mil quilos, já é decepcionante os níveis de preço que estamos tendo hoje no Rio Grande do Sul. Bom, imagine extrapolar isso por uma média das próximas 50%, do restante da área dos 50%, próximos a 7 mil quilos. Será certamente um desestímulo muito grande ao produtor de arroz do Rio Grande do Sul e, acredito, de Santa Catarina, verificar os os atuais níveis de preços aí e verificar a produtividade que está sendo retirada nesse momento, e certamente o produtor vai ver um nível de prejuízo bastante importante para o seu negócio.
Qual é o preço praticado hoje, Henrique?
Em torno de 40%, em torno de R$40, segundo o CPE Esalq.
E para um custo de produção que deve ficar na casa de quanto, Henrique?
Olha, vamos falar aí num custo de produção médio de R$7.000 por hectare.
Não cobre custo de produção no final das contas, então?
Certamente não cobre o custo de produção.
Mas e agora, Henrique? O que fazer? Tem alguma demanda de vocês, alguma demanda do setor? Enfim, o que fazer para evitar prejuízos mesmo para o setor?
Exatamente. O setor vai ter um prejuízo. Aqueles produtores que já venderam, estão por vender a sua safra nesses níveis de preço, estarão realizando o prejuízo. Produtores mais capitalizados ou com outra atividade, enfim, com outra situação, que poderão segurar a sua produção e vender daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, certamente estarão desfrutando um outro patamar de preços e certamente poderão, assim, pensar numa rentabilidade mínima. É claro que nós temos aí produtores que estavam colhendo 9 mil quilos, 10 mil quilos, que aí, obviamente, possuem uma circunstância muito diferenciada.
E essa queda nos preços, ela tende a continuar, pelo menos no curto prazo, Henrique? Qual a expectativa de vocês?
Nós acreditamos que não, à medida que os estoques seguem extremamente ajustados no Brasil e no Mercosul, né, e a tendência é que daqui para frente negócios para exportação comecem a ter uma outra dinâmica. É isso que nós vamos fazer também no México. Eu estou embarcando essa madrugada para o México justamente na tentativa de facilitarmos algumas nuances que temos para resolver, para, enfim, tentarmos dinamizar esse comércio que é muito importante para o Brasil.
Mas esse dólar não é um complicador, não, Henrique, para exportação?
Realmente, o dólar é um complicador, mas hoje, com os preços atuais e com o atual dólar, estamos quase na paridade para iniciar negociações bem dinâmicas.
Ou seja, pode ser uma alternativa importante, então, para ajudar a dar uma enxugada no mercado nesse momento.
Sem dúvida, essa é a leitura.
Agora, Henrique, o que fez o preço cair? Se a gente está sem estoque, se a gente tem uma produção relativamente dentro da expectativa, está faltando demanda para o arroz brasileiro? Teve algum impacto da economia aí no consumo?
Evidentemente que não, para essa última pergunta que tu fizeste. O brasileiro segue comendo arroz, é o alimento mais barato, sem dúvida nenhuma, e disponível ao brasileiro, né? Um alimento de qualidade. Ocorre que nós pegamos produtores um tanto enfraquecidos em virtude da quebra de safra do ano passado, e um setor, digamos, o setor industrial bastante organizado, aliado aí com o aspecto do varejo, que pressionaram os preços para baixo e claro, o setor produtivo acabou cedendo em virtude desta fragilidade, uma descapitalização ocorrida nos últimos anos, principalmente sobre o último ano.
E você diz que quem tiver possibilidade de esperar aí 3 meses, pelo menos, pode conseguir preços melhores lá na frente, porque essa pressão de oferta já teria terminado, ou teria diminuído, é isso?
Exatamente, é essa nossa leitura. Mas terminada essa pressão por oferta e com a entrada de produtores ou de indústrias de fora do Rio Grande do Sul, demandando no Rio Grande do Sul, que é onde tem disponibilidade, onde terá disponibilidade de produto, nós acreditamos que essa curva dos baixos preços, ela tenderá a levantar novamente.
Então, a recomendação é paciência.
Exatamente. Muita coragem, muita paciência, negociação, que os produtores não aceitem negociações unilaterais, principalmente aqueles que não fixaram o preço no momento de captar o dinheiro lá dos insumos. Nós, inclusive, faço uma referência a esse sistema, está totalmente falido, e nós já dizemos para os produtores, né, que já mirem no futuro e que antes de fazer qualquer acordo e captar dinheiro junto às indústrias, que já fixem os preços, pelo menos no mínimo remunerador.
Tá certo. Dica dada, Henrique Osório Dornelles, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre e sucesso na sua viagem ao México, Henrique.
Um grande abraço, senhores, vamos aí torcer por melhores dias.
Isso aí. Obrigado, até a próxima.
Falou, amigo, um abraço.
Abraço para você, Henrique. Henrique Dornelles, presidente da Federarroz, conversando com a gente um pouquinho sobre a situação do setor do arroz aí, em termos de evolução da colheita, produtividade, expectativas em relação a preços, atualmente preços que não cobrem custo de produção. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente volta a falar sobre El Niño, La Niña, que será que vem por aí? E também a gente vai falar sobre as consequências dos anúncios de hoje do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para os preços da soja lá em Chicago. Preços despencaram hoje com a confirmação de que a área nos Estados Unidos vai aumentar realmente. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações para você. Continue com a gente.